Boa tarde a todos. Essa primeira secretária, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Dailur.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Alberto Fulca Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurto.
Presente.
Elisa Ramos Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vésper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Convido a todos que continuem em posição de respeito e acompanhem a leitura bíblica escolhida pelo vereador Eumar Francisco Tom para a sessão de hoje, a qual se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 2 a 6.
Os meus ensinamentos lhe deram uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-se-a sempre bem gravado no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como os seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração, não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em todo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Até aqui.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 1, realizada no dia 2 de fevereiro de 2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão? Aprovado. Convido a todos para que, mais uma vez, em posição de respeito, façamos um momento de silêncio em memória do jovem Matheus Edman Kuhn, ocorrido no dia 4 de fevereiro, da senhora Tereza Maria Bromenschenk Schaeffer, ocorrido no dia 7 de fevereiro, o senhor Milton Guilherme, tio do servidor Jovino Guilherme, e do senhor Wallace Gaede, ambos faleceram no dia 8 de fevereiro. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Mensagem número 077/2025, Santa Maria de Jetibá, 5 de dezembro de 2025. Encaminha projeto de lei complementar número 077/2025, que institui o Código de Obras e Edificações do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fulca Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores e senhoras vereadoras, encaminho a elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei complementar que dispõe sobre a instituição do novo Código de Obras e Edificações do município de Santa Maria de Jetibá, revogando integralmente a Lei Complementar número 27, de 7 de novembro de 1989, que atualmente rege a matéria. A presente proposta legislativa representa não apenas uma atualização normativa, mas uma profunda reformulação conceitual, técnica e administrativa, em consonância com os desafios contemporâneos da gestão urbana, da sustentabilidade ambiental e governança municipal. A iniciativa de reformular integralmente o Código de Obras de Edificações insere-se no contexto mais amplo de modernização do arcabouço jurídico municipal, buscando conferir maior efetividade, racionalidade e a segurança jurídica às atividades de planejamento, licenciamento, construção e fiscalização de obras no território municipal, em um cenário de transformação urbana cada vez mais intensas. O ordenamento jurídico não pode se manter estagnado. É imperativo que a legislação acompanhe as novas demandas sociais, ambientais, tecnológicas e econômicas, sob pena de se tornar um entrave ao desenvolvimento urbano. A atual legislação vigente desde 1989, apesar de ter cumprido seu papel à época, tornou-se obsoleta diante das profundas mudanças ocorridas nas últimas décadas. A evolução das técnicas construtivas, a consolidação de normas técnicas da ABNT, o advento de novas diretrizes adicionais sobre política urbana, como o Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257/2001, bem como a incorporação de princípios como acessibilidade universal, eficiência energética, segurança nas edificações e licenciamento digital, tornaram imprescindível a adoção de um novo marco regulatório. No novo Código de Obras e Edificações, foi elaborado com base em estudos comparativos com legislação municipal e referência. Organiza-se em capítulos temáticos que abordam, de forma sistemática, os seguintes tópicos principais: disposições preliminares, princípios e objetivos, competência e responsabilidade das partes envolvidas, procedimento de aprovação de projetos e licenciamento de obras, regras específicas para edificações residenciais, comerciais, institucionais e industriais, normas sobre demolições, reformas e ampliações, regularização de construção e expedição do ABITSE, normas relativas à segurança das obras e à proteção do espaço público, regras específicas sobre tapumes, canteiros, passeios e acessos, vistorias, fiscalização, penalidades e regime de sanções administrativas, disposições finais e transitórias. O novo Código de Obras e Edificação confere ao município de Santa Maria de Jetibá um instrumento jurídico robusto, compatível com os valores constitucionais e com os compromissos de desenvolvimento sustentável assumidos pelas instâncias nacionais e internacionais. Sob o aspecto econômico, espere-se que a nova legislação traga impacto positivo ao fomentar o setor da construção civil, gerar novos postos de trabalho, dinamizar o mercado imobiliário e atrair investimentos privativos, uma vez que a segurança jurídica, a previsibilidade normativa e a celeridade administrativa são fatos decisivos para a tomada de decisões empresariais. Dessa forma, a aprovação do presente projeto de lei complementar se apresenta como medida de elevada relevância e urgência para a modernização da gestão urbanística. o aperfeiçoamento dos serviços públicos, a promoção do bem-estar, da produção e a construção de uma cidade mais inclusiva, segura e eficiente. Assim, diante da relevância da matéria, solicitamos o apoio e a colaboração dos nobres vereadores para a apreciação e aprovação do presente projeto. Certos de que esta Casa Legislativa, como representante da vontade popular, saberá reconhecer a importância da proposta e construir e contribuir para a construção de uma Santa Maria de Jetibá mais moderna, justa e preparada para os desafios do futuro. E renovamos, por fim, nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ronan Zucolo de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 20 de janeiro de 2026. Mensagem número 001/2026. Encaminha projeto de lei de número 001/2026, que altera a classificação e a denominação das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria de Jetibá. A sua excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruc Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, submetemos a elevada apreciação o presente projeto de lei que dispõe sobre a alteração da denominação das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. A presente medida fundamenta-se na Lei Federal nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, bem como na Resolução CEE nº 3.777/2014. Que estabelece normas para a educação no sistema de ensino do Estado do Espírito Santo. Considera-se ainda que as denominações de diversas unidades escolares encontram-se desatualizadas em relação à oferta de ensino atualmente praticada. Tal situação pode ocasionar desencontros administrativos e pedagógicos, além de comprometer a padronização e o alinhamento as normas vigentes. O artigo 11 da resolução supracitada orienta quanto à denominação adequada das instituições de ensino, de modo que refletir fielmente as etapas e modalidade de ensino ofertadas. Desta forma, a presente proposta busca garantir a conformidade legal, a atualização documental e a transparência administrativa, assegurando que as denominações das escolas municipais sejam em plena consonância com a legislação estadual e federal aplicável. Destaca-se ainda que o crescimento das matérias, das matrículas na rede municipal, reforça a necessidade e adequação das denominações e classificações escolares, a fim de refletir com precisão o atendimento educacional ofertado. A denominação das escolas refere-se à forma como estão como essas são organizadas e identificadas, podendo abranger níveis e etapas de ensino, como educação infantil e ensino fundamental, além da organização de turmas multisseriadas em escolas do campo, unidocente e pluridocente. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à análise da aprovação, com o objetivo de assegurar a regularização e atualização das nomenclaturas das unidades escolares, em consonância com a legislação vigente e com a realidade educacional do município. Atenciosamente, Ronan Zucolo de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 2 de fevereiro de 2026. Mensagem número 003/2026. Encaminha projeto de lei de número 003/2026, que altera a Lei nº 2.813, de 4 de abril de 2024, e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruc Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras. Sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio poder legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos à Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores e vereadoras. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei de número 003/2026 para a votação desta colenda edilidade, fazendo acompanhar a seguinte justificativa. O presente projeto de lei viabiliza a alteração da Lei nº 2.813, de 4 de abril de 2024, para transformar o parágrafo único do artigo 1º em inciso 1º e acrescentar o inciso 2º, no qual autoriza a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a EBS, a utilizar os rendimentos eventualmente apurados sobre o valor previsto no convênio. Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a EBS, é uma entidade filantrópica de direitos privados, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados. O hospital localiza-se no centro de Santa Maria de Itibá, possuindo 1.732,45 metros quadrados de área construída, com um total de 58 leitos, sendo que desses, 56 são destinados ao Sistema Único de Saúde, para atendimento nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia e pediatria, recebendo demandas de cidadãos de Santa Maria de Itibá e também de municípios vizinhos. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público, a esfera de sua jurisdição, sendo disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura essencial à população, e sendo ofertada pela iniciativa privada sem fins lucrativos. Jamais se pode furtar de sua contrapartida. Diante desse contexto, o presente projeto de lei visa obter a aprovação do Poder Legislativo Municipal para autorizar a alteração da Lei nº 2.813, de 4 de abril de 2024. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, parto da Lei Orgânica Municipal, submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores e vereadoras dessa Câmara Legislativa, a expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncora no inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Ronan Zucolô de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 01/2026 dispõe sobre a denominação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Alberto Frederico João Teste, situada na Vila de Alto Santa Maria, no município de Santa Maria de Itibá e das outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Alberto Frederico João Teste, a unidade escolar situada na Vila de Alto Santa Maria, no município de Santa Maria de Itibá, estado do Espírito Santo. Artigo 2º. Compete ao Poder Executivo Municipal dar ampla publicidade à denominação de que se trata esta lei, bem como providenciar a confecção e a instalação da respectiva placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de fevereiro de 2026. Autor do projeto, vereador Clóvis Brown. Projeto de Lei de número 02/2026. Declara o bolo ladrão patrimônio cultural material do município de Santa Maria de Itibá. O prefeito municipal de Santa Maria de Itibá, estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado o bolo ladrão como patrimônio cultural material do município de Santa Maria de Itibá. Artigo 2º. Para fins do disposto nesta lei, o Poder Executivo Municipal de Santa Maria de Itibá procederá aos registros necessários nos livros próprios do órgão competente. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá promover ações de valorização cultural, turística e educativa relacionada ao bolo ladrão, amplamente produzido e consumido nesse município. Artigo 4º. O reconhecimento de que se trata esta lei tem por finalidade valorizar, preservar e divulgar a tradição gastronômica local, vinculada à cultura, à história e à identidade do povo de Santa Maria de Itibá. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Jetibá, 5 de fevereiro de 2026. Autora do projeto, vereadora Elisa Ramos Soares. Projeto de lei de número 03/2026. Institui a Semana Municipal do Produtor de Chuchu, de Santa Maria de Jetibá e de outras providências. Faço saber que o vereador da Câmara, Luciano Alves da Silva, propôs. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá aprovou e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Municipal do Produtor de Chuchu de Santa Maria de Jetibá, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de agosto. Artigo 2º. A Semana Municipal do Produtor de Chuchu tem como objetivos. 1º. Valorizar e reconhecer a importância econômica, social e cultural dos produtores de chuchu do município. Incentivar a agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável. Promover a divulgação das técnicas do cultivo, beneficiamento e comercialização do chuchu. Estimular o consumo do chuchu e seus derivados destacados, destacando seus valores nutricionais. Fomentar a troca de experiência entre produtores técnicos e a comunidade em geral. Artigo 3º. Durante a Semana Municipal do Produtor de Chuchu, poderão ser realizadas, dentre outras atividades. 1º. Palestras oficiais e cursos técnicos. 2º. Feiras de exposição e comercialização de produtos. 3º. Eventos educativos em escolas e espaços públicos. 4º. Campanhas de conscientização sobre alimentação saudável e produção sustentável. 5º. Atividades culturais relacionadas ao meio rural. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal regulamentará as disposições desta lei sempre que assim exigir o interesse público. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de fevereiro de 2025. Autor do projeto, vereador Luciano Alves da Silva. Projeto de lei de número 04/2026. Institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá o Dia Municipal do Teatro Paixão de Cristo e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída e incluso no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá o Dia Municipal do Teatro Paixão de Cristo, a ser comemorada anualmente na Sexta-feira Santa, conforme o calendário nacional. Artigo 2º. Em comemoração a este dia, poderão ser organizados eventos com o objetivo de fomentar o turismo, bem como a economia local, realizar atividades culturais, religiosas e festividades com a finalidade de divulgação e promoção dos valores religiosos das igrejas católica e luterana. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que se couber, por meio de decreto. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de fevereiro de 2026. Autor do projeto, vereador Luciano Alves da Silva. Projeto de lei de número 06/2026 dispõe sobre a denominação do contorno Adolfo Augusto João Bolt, com início nas coordenadas e término nas coordenadas, no município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado o contorno Adolfo Augusto João Bolt, com início nas coordenadas, no município de Santa Maria de Jetibá, numa extensão de aproximada de 4 quilômetros. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de fevereiro de 2025. Autores do projeto de lei, vereadores Elimar Vesper e Álvaro Roberto Gonçalves. Indicação número 05/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares apresenta ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a indicação para a realização de melhorias nas estradas rurais no distrito de São João do Garrafão, nesse município. Plenário de doutor Floriano Guilherme, 20 de janeiro de 2026. Autor da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares.
Caminho às comissões permanentes para análise e emissão dos respectivos pareceres do projeto de lei complementar número 77/2025, bem como os projetos de lei 01/2026, 02 e 03/2026, de autoria do prefeito municipal, e os projetos número 01, 02, 03, 04 e 06/2026, de autoria desta Casa Legislativa. O projeto de lei 01/2026, de autoria desta Casa, segue também para a ordem do dia da presente sessão. As indicações 2, 5, 17, 18 e 20/2025, provavelmente, acho que são 2026, né? As indicações 02, 05, 17, 18 e 20/2026 e caminho para a próxima sessão ordinária. Foram inscritos 5 oradores para o pequeno expediente. Concedo a palavra à primeira oradora inscrita, a vereadora Elisa Ramos Soares.
Boa noite a todos. É com muita honra estou de volta aqui e com a gratidão de Deus em poder estar aqui. Essa semana eu fiz um papel de fiscalização, que é o fiscal, que é uma fiscalização que os vereadores precisam ser feito. A gente, como vereador, a gente precisa sim acompanhar, fiscalizar as ações, os gastos do nosso dinheiro, dinheiro público. Eu gostaria de solicitar ao Fernando algumas fotos, por gentileza. Isso. Essa foto é a foto do Centro Esportivo Pomerano. É uma foto que ela mostra uma indignação muito grande para nós, população, e nós, vereadores, então, mais insatisfatável ainda. Essa construção era para ter se finalizado ano passado, em julho, porém, não conseguiram terminar e foi prorrogada até dezembro de 2025. Só que, chegando lá, infelizmente, a obra está totalmente parada. Uma obra grande, gigantesca, onde muitas pessoas poderiam estar aproveitando, levando os filhos. Então, assim, eu estou aqui indignada com isso. Quero pedir ao secretário de Obras, ao secretário de Esporte, para que eles verificam, e os fiscais de obras também, o que que está acontecendo com nossas obras em Santa Maria. Além dessa fiscalização no Centro Esportivo Pomerano de São Luís, eu fui na escola anterior. A anterior? Anterior? Essa. Isso é uma escola onde que as aulas iriam começar no dia seguinte, em Alto Rio Triunfo, que também estão sendo esquecidas pelas secretarias. Então, atenção, secretários responsáveis, as escolas do interior também precisam de atenção. Então, assim, estou aqui querendo uma explicação para passar para a população o que que está acontecendo com nossas escolas, com nossas obras, que estão paradas, onde poderiam estar sendo feitas várias atividades. Essa é a minha primeira parte, as demais eu volto daqui a pouco.
Cedo a palavra ao segundo orador escrito, vereador Sigmar Jones.
Quero cumprimentar o presidente, os demais da mesa, os colegas vereadores, vereadora, funcionário dessa casa, público aqui presente, ouvinte da Rádio Pomerana. O que me traz aqui também de esclarecer que estou acompanhando, não participando das reuniões, mas acompanhando e procurando saber sobre o nosso transporte escolar, que todo ano é a mesma polêmica. Quero deixar aqui registrado que amanhã vai ter uma reunião com o Ministério Público onde vai se definir de uma vez por todas aquilo, segundo as informações, daquilo que é preciso ser feito. Né? Então, a decisão vai sair amanhã. Qual é a decisão, a gente não tem ainda, mas quer dizer para os pais que o prefeito tem convocado, sim, as reuniões, estão se reunindo para poder resolver o problema, que ano passado foi um caos, esse ano de novamente, vários pais e mães querendo saber por quê. Claro que a gente sabe da lei estadual que não tem direito quem mora menos de 3 quilômetros. Mas sempre foi cedido carona, uma situação ou outra foi resolvida. Vamos aguardar a reunião de amanhã e assim a gente vai poder depois precisamente esclarecer para a sociedade o que está acontecendo, o que vai acontecer. Espero que realmente vamos arrumar uma forma, vamos conversar, vamos procurar uma forma de atender todos de igual modo de novo. Porque se os outros anos foi possível, por que esse ano não? Mas vamos procurar caminhos. Caminhos aonde vai decidir, de uma vez por toda, a questão do transporte das nossas crianças, dos pais que estão preocupados, que não têm o direito. Então, quero deixar isso aqui registrado. Estou acompanhando de perto, buscando informações e está neste pé. Vamos aguardar a reunião de amanhã. E aí vão ver o resultado que nós temos e qual foi a conclusão tirada e qual é a situação que nós vamos vai ficar. Muito obrigado.
Antes de convidar o próximo orador escrito, justificando as indicações, hoje só foi lido a indicação 5/2026. As demais indicações que eu citei antes não foram lidas, elas estão lá para parecer e não foi incluído na pauta de leitura. Elas seriam incluídas, mas devido à falta do parecer, elas não foram lidas. Então, só foi lido, de fato, a indicação número 5/2026 e essa eu encaminho para a próxima, para a votação na próxima sessão ordinária. Convido o terceiro orador escrito, o vereador Limar Véspera.
Boa noite a todos. Comunicar aos interessados que a entrada bruta em dezembro de 2025 dos cofres do Executivo de Santa Maria foram de R$ 28.287.337,89. Falar um pouco que eu tenho tido muitas demandas, onde que as pessoas me pedem para o fumacê passar. Calor, chuva, é onde que o mosquito se prolifera. E ele precisa de quê? De água parada. Então, o fumacê ele pode passar todos os dias, mas se a gente não cuidar do nosso quintal, não fazer pedir, alertar o vizinho também para cuidar do quintal dele. Nós nunca vamos ter sossego por causa do raio do mosquito. Então, por favor, vamos tirar água. Uma tampinha de refrigerante que está ali, chove, fica a água parada, é o suficiente para criar muitos e muitos mosquitos. Então, vamos tomar cuidado, vamos catar o plástico, porque no plástico fica a água parada. Então, vamos fazer uma limpeza dos nossos quintais, nas calhas, às vezes, dentro da calha fica a água parada, é o suficiente para o mosquito. Fica aí o alerta e o obrigado à vigilância ambiental, ela sempre nos tem atendido e passado onde que a gente tem solicitado. Eu acho que os colegas vereadores, também como eu, estão sendo muito solicitados para o serviço de interior cuidar das estradas. Pois é, é muito fácil pedir ao secretário de interior para passar o trator. Como isso tem chovido quase todos os dias, ou pelo menos de dois em dois dias, não está tendo areião para jogar dentro das estradas, porque nossos morro de areião, a mineradora de fora comprou e agora ela quer vender esse mesmo areião para a prefeitura num preço bem elevado, bem não, muito elevado. Então, não se tem areião, é um dos motivos que não se está andando, passando muito patrol, porque deixa a terra fofa, depois chove, fica pior do que estava. Então, só aí para explicar que nós estamos sem areião e por isso que não está se fazendo muita terra fofa nas nossas estradas. Muito obrigado.
Cede a palavra, quarto orador escrito, a vereadora Ana Paula Alves de Azevedo.
Boa noite a todos. Cumprimento, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras e a todos presentes nesta casa. Mais uma vez, né, assim como também o vereador Sigmar expressou aqui sua preocupação acerca do transporte escolar, eu venho aqui mais uma vez expressar também a minha preocupação. E o que me deixa triste, vereador Sigmar, é que se a gente estivesse aqui falando de um assunto que fosse novidade, que tivesse acontecido só esse ano, mas não. Essa realidade, ela vira ano após ano e é a mesma coisa. Ano passado, a gente teve os mesmos problemas. E, assim, a gente chega no mês de fevereiro, com a abertura do ano letivo, dá uma sensação muito grande de que isso não foi feito, olhado e nem feito um planejamento, pois isso poderia ter sido visto novembro, dezembro, quando fecha-se ali as matrículas, vê a localidade, né, de cada aluno. E, assim, no meu celular chegou inúmeros pedidos, e pedidos de mãe que diz assim: olha, aqui é a lei dos 3 quilômetros, nessa mesma rua é pego o estudante fulano de tal, mas meu filho ou minha filha não pode ser pego. Então, assim, isso daí são coisas que eu entendo que tem que ser visto antes sequer do ano letivo começar. E eu quero pedir essa atenção. A gente não lida com um cenário em que você tem escolas pertinho da casa do aluno, às vezes, para ele estudar. Tem muita gente que tentou se matricular na escola próxima à sua casa, mas não conseguiu vaga. Então, às vezes, é uma criança pequena, de primeiro ano. Nossas ruas, infelizmente, nosso dia a dia, quem anda sabe como que está o trânsito. São veículos e mais veículos, às vezes bicicleta, vai para lá, vai para cá. Então, eu entendo as preocupações dos pais. A gente tem que melhorar nosso trânsito, nossas calçadas, mas transporte para criança pequena, para mim, precisa ser prioridade, porque você não está zelando, você está zelando pelo bem mais precioso que existe, que é as crianças. Então, eu quero pedir esse olhar atento e pedir agilidade, pois eu acho um desrespeito muito grande as mães terem que, todo ano, acionar o Ministério Público, ter que pedir socorro. Gente, vamos olhar com carinho. Então, muito obrigada.
Foram inscritos 5 oradores por grande expediente. Conselho da palavra, primeiro orador inscrito, a vereadora Elisa Ramos Soares.
Boa noite novamente. Fernando, pode soltar as últimas 2 fotos, fazendo favor? Olha que sorriso bonito. Os professores retornando o ano letivo. Essa semana, se eu não me engano, terça ou quarta, elas foram recebidas, né, pela secretária de Educação, pelo executivo, prefeito. Nossa vereadora Ana Paula estava presente. Eu acho que o vereador Luciano também estava. Provavelmente os demais não foram porque não sabiam dessa atividade. Então, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz que elas tiveram esse momento de boas-vindas, eu fico muito triste que nós não recebemos o convite. Eu gostaria muito, presidente, que o senhor pudesse solicitar, se é da sua parte, que esses convites chegassem a todos os vereadores, né, para a gente poder fazer parte desses eventos tão importantes no nosso município. Além do retorno dos professores, também, pode passar outra foto, a outra imagem, que é uma imagem do retorno dos trabalhos do Centro de Convivência da Terceira Idade. E eu fui muito perguntada por que que nós não comparecemos, eu, Selene, Willimar, Ana Paula, que sempre estão presentes, e nós não comparecemos, devido que eu não recebi nenhum convite aqui pela Câmara. Então, assim, eu gostaria muito de solicitar ao responsável do Executivo para que eles mandem esses convites para nós também estar presente, para a gente poder também dar as boas-vindas a esse trabalho. O trabalho, a função do vereador é acompanhar esses trabalhos. Então, assim, eu gostaria muito mesmo de ser convidadas nesses eventos que acontecem. E recebemos hoje, da ouvidoria de uma pessoa, ela não se identificou e ela está um pouco incomodada com o evento que acontece dia de domingo na rua principal. Ele alega que o trânsito está ficando difícil, as pessoas estão estacionando na frente das garagens. Eu até entendo o lado dele, mas eu passei domingo retrasado e vi como as crianças estão se divertindo. Então, assim, eu gostaria de pedir aos responsáveis para eles olharem mais o que poderia ser melhorado com relação ao trânsito. O pátio da igreja luterana talvez poderiam pedir para abrir, para as pessoas estacionar o carro lá. Então, assim, a gente recebeu essa denúncia da ouvidoria e tem pontos que realmente precisam ser relevados, precisa melhorar. Mas eu vejo também que o que está sendo feito lá pelas crianças, essa indicação foi até do vereador Elimar, né, de ter essa rua de lazer, que as crianças estão gostando. E eu também queria propor às secretárias responsáveis, às secretarias, que isso se fizessem em outras localidades, em São Luís, em Rio Posmoser, Garrafão, Caramuru, porque lá também tem muitas crianças e não tem nenhuma área para que elas possam se divertir também. E a minha fala hoje era essa. Então, senhor presidente, se você poderia verificar com relação aos convites, para todos nós, vereadores, pudéssemos comparecer a esses eventos, porque nós trabalhamos em parceria. Então, seria muito com muita satisfação seria a gente também participar desses eventos. Agradeço aqui.
Sim, vereador, se me permite uma parte, eu vou pedir lá para ver se eles podem fazer, que eu acho que foi até a Ana que me mostrou que no mandato passado tinha um grupo dos vereadores com alguém da prefeitura. Então, para ver se é possível fazer algo nesse sentido. Em relação ao que você falou do que fecha a rua no domingo, eu estava trabalhando nos últimos dois domingos, não tive dificuldade nenhuma com o trânsito. Uhum. Pode acontecer de alguém ter colocado o carro em frente à garagem, sim. Mas, igual você falou do pátio e festa, eu não sei se esse último estava aberto, mas no primeiro foi avisado que o pátio estava aberto. Então, eu acho que dá para estacionar no pátio.
Sim.
Aí vai da educação do motorista que talvez estacionou na frente da garagem do cara lá e, com toda razão, ele não gostou.
Sim. Só que, assim, o brasileiro, você sabe como é que é. Se faz, está ruim. Se não faz, também está bom.
Isso aí.
Mas a gente tem que trazer para a gente tentar melhorar.
Não, com certeza.
Os dois
mas muito
lados, né?
Boa sua fala e vamos ver se cria um canal melhor de comunicação.
Isso.
Tá bom?
Gratidão.
Agradeço. Convido o segundo orador escrito, o vereador Sigmar Schwanz.
Mais uma vez, cumprimento o presidente, os demais da mesa, vereadores, vereadoras, público aqui presente. Vice-vereador Rogério, nosso sargento Rogério, sempre na ativa aí, atendendo a população, acompanho, sigo aí as suas redes sociais, parabéns pelo trabalho aí, reivindicações feitas. O que me traz desta vez, o Elimar, vereador, já mencionou aqui. Elimar, eu acho que não quero ser melhor do que ninguém, mas eu fui um vereador e estou sendo um vereador que estou acompanhando passo a passo a cada situação. Eu acho que eu já recebi mais de 30 vídeos e reclamações de estrada ruins. Aí eu tiro o tempo para explicar para o nosso agricultor, perguntou, o que aconteceu com o nosso município. No início do mandato, nós tínhamos um areião legal, esse sempre que foi extraído, tipo aqui no Carlinho Chuto e outros, mas nenhum deles era registrado pelo município. E aí nós começamos o município fazendo aquele pente fino. Helene sabe, aqui em Rio Posmoser, na grota onde é que o Raunilho faz transporte. Foi levado para lá, foi levado compactador. Estava fazendo um trabalho excelente. Mas chegou um cidadão de bem e registra todos esses areões. A posse é dele. Ele procurou o prefeito e disse, agora, se quer, eu te vendo. E vendo todos os areões, todos os registros que eu tenho, eu vendo para você. Acho que ele pagou 5 mil por registro, segundo informações. E ele pediu 7 milhões para ceder para o município. Isso está fora de cogitação. Né? Então, são as informações que eu tenho. Aí eu tenho esclarecido. Conversando com Adriano, explicando eles, e a gente fazendo o que pode, eu vi que eles estão fazendo o que pode, que não tem material bom, tem material talvez um pouquinho melhor mais longe. Eu perguntei assim, temos que fazer um emergencial. Precisa de um emergencial. É o nosso carro forte do município, é a nossa agricultura, é o agro, é a avicultura. E nós deixar eles desassistidos, eles entram em desespero mesmo. O que está acontecendo? Então a gente está acompanhando, agora está se andando um processo de licitação enquanto o registro não sai. O registro já foi contratado à empresa, já foi escolhido dentre 17 jazidos de areia, 5 estão contempladas. Amanhã, quinta-feira, eles vão estar na AMN, que é a Agência de Mineração Nacional, em Vitória, no escritório, tratando da liberação dos registros. Mas, mediante, paralelo a isso, está correndo uma licitação. E essa licitação, eu disse ao prefeito agora à tarde, eu tive lá com ele, prefeito, eu acompanhei, tudo estava lá na licitação, aí eu pedi o que, que precisa ser feito, quem pode passar isso para frente. Aí o Marquinhos disse assim, só o prefeito. Fora disso, nós temos que seguir o nosso cronograma. Fui no prefeito, falei, prefeito, você tem poder para isso? Pula na frente, licita, porque lá no órgão nacional, Agência de Mineração Nacional, não vai ser tão rápido. É um processo que vai sair daqui 60 dias, daqui 90. Mas nós vamos ter ele registrado. Vão ter ele registrado. Então, a licitação está andando de vento em popa, em breve nós vamos ter aí proposta de venda de areião por licitação, e os registros vão ser feitos legalmente, ninguém mais vai vir impedir ou registrar. O município nunca teve um registro sequer, sempre foi feito combinações com o proprietário. Contratos. Combinações, não pagava, não tinha. Combinações que eu falo assim, chegava lá, fazia um contratinho, não tinha um registro. Né? E aí... Mas nós sabemos que existia os jeitinhos, dava um jeito. Registrando, nós vamos ter ele registrado, mas enquanto não registra, a licitação vai andar. E vai sair em breve, se Deus quiser. Muito obrigado.
Você dá a palavra ao terceiro orador escrito, vereador Nelson Mirtinck.
Cumprimentar o nosso presidente, demais membros, o Carlos Alberto, né? Nosso presidente, os mais membros da mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras. Aproveitando o momento, mais uma vez, desde já, fiz aniversário para o vereador Cláudio Brown, né? Foi sábado, estive lá para dar um abraço nele, né, Cláudio? Parabéns mais uma vez. Cumprimentar as pessoas que nos assistem, as pessoas que nos ouvem através da Rádio Pomerana. Enfim, nosso ex-colega vereador, quer dizer, não foi colega comigo, mas companheiro, um padre Rogério Estrela, enfim, secretário, grande amigo lá do nosso prefeito de Muqui, Camarão, enfim, todos estão aqui presentes, servidores dessa casa. Tem que ser mais objetivo e rápido, né? Se eu cumprimentar todo mundo, não vou falar o que eu gostaria de falar. Mas vamos aqui mais uma vez. Ei, Cezan, que é uma beleza. Por favor, Fernando, as fotos ali da frente dos pneus ali perto do Poço Careca. Que vergonha, gente, aquele esgoto, uma semana. E sábado eu tive o prazer de ir lá procurar uma peça para o meu carro. Uma semana aquele esgoto vazando ali. E eu passei com o carro com o vidro fechado umas duas vezes, não percebi. E no sábado eu fui lá comprar uma peça. Que coisa, gente. Uma semana aquele esgoto vazando ali. Eles não querem que eu fale da Cezan. pessoas me cobram, mandam áudios e vídeos para mim. Fizemos aqui uma moção de repúdio. Na outra semana veio toda a Cezan aqui e prometeram em uma semana. Aí o cara falou, não, dá um mês. Entre eles, reunidos ali. Os vereadores estavam presentes, não foi só eu. Uma vergonha. Eles só fazem caganeira. E não é em Santa Maria, não, é em todo o estado do Espírito Santo. O prefeito de Muqui, o Camarão, que é meu amigo, amigo do nosso secretário, ele foi obrigado a fazer uma coisa lá também. E aqui a gente tem que dar um jeito, cara. Senão a Cezan vai continuar destruindo nossas ruas. O prefeito vai lá e faz um calçamento. O prefeito lá faz um asfalto. E na semana seguinte vem a Cezan para destruir. É uma pouca vergonha, destruindo todas as nossas ruas dessa cidade, avenidas, né? E eu fico triste com isso e ninguém toma atitude. Fizemos aquela moção de repúdio, achei que alguma coisa o Cezan ia fazer, uma autarquia do governo, e até agora nada. Nós voltamos aqui, nossas ruas estão acabando. Não conseguem, a prefeitura não consegue nem consertar o que era para consertar, que é problema da prefeitura, não da Cezan. Nem isso, quanto mais da Cezan. E aí nós vamos voltar às estradas, rapidamente vou somar aqui. O pessoal do Rio Bonito está tão triste que não consegue sair aqui da usina para cá, não se anda. Essas imagens eu nem postei, porque são muitas imagens que eu tenho. Né? Eu tenho umas imagens aqui da rua Valdemar Détima. Aqui na rua, Fernando, as imagens aqui da rua Valdemar Détima. Pelo amor de Deus, são pequenos consertos. As pessoas não conseguem entrar nas garagens. A rua não permite. Meu Deus, hoje nós vamos parar desse jeito. Eu venho aqui fazer reclamação. Ah, você é oposição? Você está perseguindo? Não, eu estou cobrando que o povo me cobra todo dia. Mandaram 100 mensagens para mim esse final de semana do Garrafão. Não se anda mais no Garrafão. Não tem mais jeito. Aí eles alegam, com todas as razões, né? Não tem vereador na região. Eles tinham um vice-prefeito, hoje não tem mais. Então, é uma situação triste. Sabemos das chuvas, mas sabemos do trabalho da prefeitura. Voltando, então, vou correr aqui um pouquinho agora. A vereadora Elisa, o colega vereadora Elisa, falou do estádio Pomerano. Eu estou acompanhando aquela situação, melhor dizendo, o estádio Aquiles da Silva, né, saudoso Quilim. Mas ali tem muita história, viu, vereadora Elisa? Eu não quis me aprofundar, até porque eu só falo o que eu devo, o que eu posso falar aqui, para esclarecer. Transporte escolar, mais uma vez, viu, vereadora Ana Paula? Você que é uma das grandes defensoras, eu já falei isso na semana passada aqui, na explicação pessoal. Todo ano essa situação. Gente, quando é que nós vamos resolver isso? Nunca. É difícil demais. Então, né? Outro depósito ali, o vereador Sigmar, ano passado falou aqui que estavam licitando um novo depósito para colocar esse material.
Concedo. Obrigado, vereador. Conceda a palavra 4, orador escrito, vereador Elimar Véspera.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, público presente, rádio ouvinte, internautas, uma boa noite. Quero agradecer à Secretaria de Serviços Urbanos. Eu tinha pedido um tempo atrás para eles dar uma olhada lá no cantinho do céu, que ali o calçamento estava bem danificado. E graças a Deus, fizeram. Então, muito obrigado à secretaria, todos envolvidos direta e indiretamente. Agradecer pelo paliativo lá feito. Ficou muito, muito bom. E a gente espera mais ainda, porque tem algumas coisas que ficou pendentes lá naquele morro lá. Pois é, começou essa semana a drenagem ali entre o restaurante Majestic, Churrascaria Majestic, e a Avenida Frederico Gruck. O que sempre aconteceria, que acontecia ali? Os moradores ali daquela parte da Ciclo Vesfal, do seu Eli Arigoni ali, até aqui no Marcos do Chope, toda vez que chovia, aquela água da Rua dos Evangélicos vem parar tudo aqui embaixo, dentro da Frederico Gruck. Então entrava água naquelas residências ali. Então as pessoas já estavam traumatizadas toda vez que se formava uma nuvem, achando que ia entrar água novamente. Então agora está se botando manilhas de um tamanho bem maior, tá? E aquelas outras que existiam lá atrás, elas não
suportavam, e em cima delas foram feitas muitas construções, porque aquelas manilhas vão até no Rio São Luís. Então, vão se colocar grandes agora, na principal, descendo até no Majesc, e vai resolver o problema daquele bairro ali, na Rua Nova. Meu muito obrigado a todos envolvidos direta e indiretamente. Também lá na virada, vereador Nelson, antes ali do Felício Rolls, descendo o morro, por cima ali das latas da Leite Pureza, das vacas ali da Leite Pureza, depois que a Cezan fez a ligação da água daqui para Recreio, da valeta que fizeram ali, aquele morro ali começou a desabar. E com essas chuvas que veio dando, precisaram colocar os cones ali, interditando a passagem dos carros, inclusive a calçada para as pessoas passarem. Então, só está meia pista ali. E como o mato do lado também está bem grande, então foi tá interditado ali. E eu conversei com o secretário de Serviços Urbanos, ele, né, já tinha entrado em contato com a Cezan, também liguei para o gerente que fica em Santa Teresa, seu Antônio, ele me atendeu muito bem e falou que vão resolver o problema o quanto antes. Por favor, agilidade ali, porque ali pode acontecer um acidente, porque é praticamente em cima de uma curva. Tá? E também o paliativo, eu aproveitei e falei com o secretário, fazer um paliativo que tem muito buraco. Ontem eu fui na festa de Santa Luzia, é buraco daqui até lá, mas falta de mão de obra, que é o problema. Falando em mão de obra, toda vez que eu ligo para serviços urbanos, pedindo para roçar a beira de estrada, fechar buracos, capinar, e entre o que, que o secretário me responde? Não tem pessoas para trabalhar. Nós não temos mão de obra. Pessoal aí do auxílio, pessoal aí que recebe aí as bolsas e tudo. Vamos parar com esse acomodismo aí, vamos assinar a carteira, vamos ganhar um pouco mais, porque é um dinheiro que é pago aos senhores, sim, mas não poder assinar sua carteira, não poder aumentar o seu salário para você futuramente poder se aposentar, esse dinheiro que é pago aí, esses R$600, deixa de se investir em outras coisas e você ali parado não podendo trabalhar. Isso é um atraso para o município, isso é um atraso para o país, isso é um atraso para todo mundo, inclusive para você que futuramente quer se aposentar. Então, vamos procurar um trabalho, vamos assinar nossa carteira, fazer com que o país cresça. Então, pode procurar serviços urbanos, dizer que você está apto a trabalhar, e o que não falta no nosso município é mão de obra. É trabalho, o que falta, sim, é mão de obra. Meu muito obrigado.
Você da palavra, quinta oradora escrita, a vereadora Ana Paula Alves de Azevedo.
Boa noite a todos, cumprimento o presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, mais uma vez, né, a todos presentes nesta casa, de uma forma especial, nosso amigo e ex-vereador Rogério Schroeder, que hoje está aqui acompanhando a sessão também. Vereadora Elisa, né, pediu ao presidente a respeito dos convites, né, que estão sendo feitos. E, de fato, presidente, na gestão passada, havia um grupo, e nesse grupo, a comunicação da prefeitura com todos os vereadores e todos os eventos, inaugurações, eventos da terceira idade, todos os eventos da prefeitura, todos os vereadores eram convidados. E, inclusive, isso nunca foi uma questão partidária, política, mas uma questão de respeito com todos que foram eleitos, né? Porque foi eleito para o mandato prefeito, vice-prefeito, vereadores. Então, isso daí é uma questão institucional de respeito. Só que tem um detalhe, vereadora Elisa. Quando algo acontece de forma rotineira ou de forma intencional, igual o que aconteceu, primeiro foi final do ano, abertura do ano letivo. Final de ano, aconteceu a entrega dos notebooks. Eu estava lá, meu nome sequer foi citado, na composição de mesa não foi chamado nenhum vereador, nenhuma representação. Inclusive, eu acho que tem que se ter um critério definido bem claro sobre essa representação, pois eu queria saber com que base, em qual critério, em qual protocolo que eles estão colocando isso, porque o que eu estou vendo é um desrespeito institucional. E agora, inclusive, eu questionei o presidente, perguntei para ele, e ele me disse que foi direcionado, né, o convite ao WhatsApp dele. Mas no WhatsApp dele, não está pedindo para ele compartilhar o convite com os demais vereadores. Ou seja, o convite foi direcionado apenas a uma pessoa. O vereador Luciano, acredito que foi convidado via WhatsApp ou por ligação do próprio prefeito para poder estar presente. Mas eu preciso falar algo aqui. Inclusive, eu citei essas duas pessoas e elas não têm culpa de ser convidada, tá? Preciso deixar isso aqui bem, bem claro. Mas vocês foram eleitos 13 vereadores e eu acho que o Luciano só foi convidado porque o Carlos não pôde estar presente, senão você não seria convidado também não, tá, Luciano? Então, assim, só para vocês entenderem, mas eu sou... Sabe o que eu percebo? Isso foi feito porque sabia, mesmo sem ser convidado, que eu estaria presente na abertura do ano letivo. Então, queriam fazer o quê mais uma vez? Desrespeito ao meu mandato. Mais uma vez, tentativa de invisibilização política com a minha pessoa. Mais uma vez, mostrou o tratamento desigual de vereadores. E isso daí é algo que está ficando feio, não é para Ana Paula. A população está vendo, prefeito. A população está vendo. Inclusive, gestão passada, por diversas vezes discordei do senhor Hilário Repke. Nunca me tratou mal em nenhum evento. Nunca negou a palavra a nenhum vereador. Sempre houve respeito institucional. Mas essa gestão, ela é marcada pelo desrespeito institucional. E eu quero aqui deixar registrado, mais uma vez, e eu não procederei apenas com esse registro aqui, pois isso realmente vai além. E eu vou falar uma coisa para os outros colegas vereadores, tá? Com a intenção de prejudicar pessoas como eu e Elisa, que estão fiscalizando, estão todos vocês no mesmo pacote sendo prejudicados. Meu muito obrigado.
Não havendo mais oradores no grande expediente, eu interrompo a sessão por alguns instantes para que os membros das comissões possam analisar a matéria e emitir os pareceres em relação à nomeação da Escola de Alto Santa Maria. Então, peço à Comissão de Justiça e de Obras que se reúne no salão de reuniões para a gente já dar o parecer e voltar à sessão imediatamente. Voltando aos trabalhos, peço ao senhor secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailu.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurto.
Presente.
Elisa Ramos Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Irimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Nelson Miltink. Celeste Jastro.
Presente.
Sigmar Chontes.
Presente.
Havendo um legal, declaro novamente aberta a sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Chontes, para a leitura do parecer ao projeto de lei 46/2025.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. O projeto de lei número 46/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação mensal da relação de medicamentos disponíveis na farmácia básica municipal e nas unidades de saúde, município de Santa Maria de Jetibá e de outras providências, de autoria da vereadora Elisa Hanlow Soares. Justificativa e conclusão. O projeto de lei é de iniciativa parlamentar que não cria, de forma expressa, cargos, funções, órgãos administrativos ou programas governamentais, limitando-se à obrigatoriedade da divulgação mensal da relação de medicamentos disponíveis nas farmácias básicas municipal e da unidade de saúde do município de Santa Maria de Itibá, por meio de morais informativos, site oficial da prefeitura e outros meios digitais institucionais. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de fevereiro de 2026. Favorável ou desfavorável, parecer do relator. Presidente Clóvis Lúcio, favorável. Relator Sigmar Chontes, favorável. Membro Elisa Randolfo Soares, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e Assistência, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei 46/2026.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 46/2025 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação mensal da relação de medicamentos disponíveis na farmácia básica municipal e nas unidades de saúde município de Santa Maria de Itibá e da outras providências, de autoria da vereadora Elisa Ramblo Soares. Justificativa e conclusão. Por se tratar de matéria de interesse local, organização e aprimoramento de prestação de serviços públicos de saúde e transparência na administração pública municipal, esta relatora se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de fevereiro de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator. Presidente Elisa Ramloff Soares, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro Ana Paula Alves de Azevedo, Republicanos, favorável.
Em discussão.
O projeto de lei número 46/2025, ela é de grande importância de informação. Por quê? Tem paciente que consulta lá em Garrafão, por exemplo, e lá não tem a medicação. E ele, sabendo aonde tem a medicação no município, o acesso para ele pegar essa medicação vai ser muito fácil. Ou quando ele recebe uma receita, e eles só falam assim, ó, vai no AMA que lá tem. Tendo essa relação, ele vai ver se realmente tem a medicação aqui para ele poder buscar. E com isso vai ficar mais fácil para os usuários de todas as localidades, tendo essa relação. E por isso conto com todos os vereadores na votação desse meu projeto.
Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Chontes, para a leitura do parecer ao projeto de lei 47/2025.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 47/2025 institui a semana de promoção da saúde mental do município de Santa Maria de Itibá e de outras providências, de autoria da vereadora Elias Randolfo Soares. Justificativa e conclusão. O projeto de lei é de iniciativa parlamentar e não cria despesas obrigatórias. Tampouco expõe-se à realização de gastos específicos ou à alocação de recursos financeiros, não se identificando vícios de constitucionalidade ou de legalidade. Este relator manifesta-se favorável à apresentação da proposição. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que se submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de fevereiro de 2026. favorável ou desfavorável ao parecer do relator. Presidente, Clóvis Dutra, favorável. Relator, Sigmar Chantos, favorável. Membro, Elias Randolfo Soares, favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei 47/2025.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 47/2025 institui a Semana de Promoção de Saúde Mental do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências, de autoria da vereadora Elisa Ramloff Soares. Justificativa e conclusão. Haja vista que a execução das ações previstas no projeto de lei ficará condicionada à organização administrativa da Secretaria de Saúde, utilizando-se em regras de estruturas e programas já existentes. Esta relatora manifesta-se favoravelmente à apresentação da proposição. Assim, encaminha-se ao feito ao presidente para que o submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator. Presidente, Elisa Ramos Soares, favorável. Relatora Selene Jastro, favorável. Membro, Ana Paula Alves de Azevedo, favorável.
Em discussão.
Projeto de lei número 47/2025 institui a Semana da Promoção da Saúde. A saúde mental é um dos maiores desafios da saúde pública enfrentados atualmente no nosso município de Santa Maria de Jetibá. De acordo com informações oficiais do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, até agosto de 2025, já estão cadastrados 2.633 pacientes em acompanhamento. Número que evidencia a expressão de demanda local por cuidados especializados em transtornos mentais graves, dependência química e situação de tentativa de suicídio. Hoje, dia 9 de fevereiro, só esse ano que eu fiquei sabendo, 3 pessoas já cometeram suicídio que levaram à morte. Então, esse projeto ele é de suma importância para o nosso município. Conto com o apoio de todos os vereadores. Meu muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Schwanz, para a leitura do parecer ao projeto de lei 1/2026.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 01/2026. Dispõe sobre a denominação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Alberto Frederico João Teste, situado na Vila de Alto Santa Maria, no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. E de outras providências de autoria do vereador Clóvis Lu. Clóvis Brown. Lu está do lado de cá. Então, está sentado do lado dele, só veio Lu. Clóvis Brown, né? Justificativa e conclusão. A matéria vinculada neste projeto de lei encontra-se em plena conformidade com a competência legislativa atribuída ao município. Nós temos o artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal e do artigo 34, inciso 17º da Lei Orgânica, 16º da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de fevereiro de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente, Clóvis Dutra, favorável. Relator, Sigmar Schwartz, favorável. Membro, Elias Randolfo Soares, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviço Público, vereadora enfermeira Elisa Ramos Soares, para leitura do parecer ao projeto de lei 1/2026.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de Lei nº 01/2026. Dispõe sobre a denominação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Alberto Frederico João Teste, situado na Vila de Alto Santa Maria, no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, e da outras providências de autoria do vereador Clóvis Brown. Justificativa e conclusão. Haja vista que o projeto se encontra devidamente instituído com os documentos exigidos, estando em conformidade com as determinações legais, não se verifica qualquer ilegalidade, tampouco conflito de competência. Diante do exposto, essa relatora se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, encaminha ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de fevereiro de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer da relatora. Presidente Zigmar Schwantz, PP, favorável. Relatora Elisa Ramos Soares, PL, favorável. Membro Selene Jastro, PSB, favorável.
Em discussão.
Presidente, como não foi lido hoje a justificativa, como a família está presente aqui, é bom a gente ler também, né?
E, vereador, está autorizado. Agora a gente não lê as justificativas mais no, na leitura do expediente do dia, mas o senhor pode fazer a leitura, sim.
Alberto Frederico Schwan Tesch foi uma figura central na formação social, educacional e comunitário da localidade de Alto Santa Maria, no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Natural do município, filho de Guilherme Tesch e Berta Tesch. Construiu ao longo de sua vida uma trajetória marcada pelo compromisso coletivo, pela liderança comunitária e pelo fortalecimento das instituições sociais das comunidades. Aos 18 anos de idade, deixou a casa de seus pais para residir com seu padrinho de batismo, Germano Pisoler, e sua esposa, Catarina Verdim Pisoler, casal que não teve filhos. Em razão dessa convivência, Alberto tornou-se herdeiro único de uma propriedade rural de aproximadamente 90 hectares, localizado em Alto Santa Maria, à época vinculado ao município de Santa Leopoldina, passando posteriormente a integrar o município de Santa Maria de Jetibá. Após sua emancipação político-administrativa, no ano de 1954, Alberto Frederico Schwan Tesch casou-se com Ana Schroeder, com quem construiu família, sendo pai de 6 filhos: Alfredo Tesch, Laura Tesch, Valdemiro Tesch, Vandilino Tesch, Alma Tesch e Erwin Tesch. Sua trajetória está profundamente vinculada à implantação da educação formal na comunidade, muito antes da escola existir em sua forma atual. Entre os outros anos de 1968 e 1969, Alberto Frederico Schwan Tesch foi um dos principais responsáveis pela estruturação da educação escolar em Alto Santa Maria, atuando de forma conjunta com seu tio Emílio Schroeder, reconhecido como o primeiro professor da comunidade. Nesse período inicial, Emílio Schroeder passou a licencionar para as crianças da localidade em uma sala de aula improvisada, enquanto Alberto Frederico Schwan Tesch assumiu o papel decisivo como organizador, articulador e viabilizador do projeto educacional. Coube-lhe mobilizar os moradores, promover
mutirões, organizar a comunidade, arrecadar recursos financeiros e garantir o pagamento do professor. Tudo realizado de forma voluntária, movido pelo compromisso com a educação e com o futuro das crianças da localidade. Paralelamente à atuação educacional, Alberto Frederico Schwantes teve participação intensa e continua na vida comunitária e religiosa de Alto Santa Maria, exercendo liderança especialmente a partir da década de 1980, período em que a escola e a igreja caminhavam de forma integrada, como era caracterizados das comunidades rurais da época. Alberto Frederico Schwantes foi também presidente da diretoria da comunidade comunitária, sendo responsável pela organização administrativa e social da localidade, construiu diretamente para a construção da escola e da igreja, inclusive por meio da doação de madeiras utilizadas nas edificações, atuou como organizador de mutirões, coordenador das atividades comunitárias e responsável pela definição de escalas de trabalho, pela mobilização dos moradores. Exerceu ainda papel central na gestão de recursos financeiros destinados tanto à escola quanto à igreja, desempenhando na prática a função de tesoureiro comunitário, sempre de forma voluntária, ética e transparente e desinteressada. Sua conduta lhe referiu amplo reconhecimento, respeito público e confiança coletiva, sendo reconhecido como homem de sabedoria, referente moral e liderança legítima na comunidade. Ressalta-se que o imóvel onde atualmente se encontra edificada a Escola Municipal de Educação Infantil de Ensino Fundamental foi doado por Vandilino Tesch e Selene Hammer Tesch, filho e nora de Alberto Frederico Schwantes. Ao gesto materializa de forma concreta que o legado comunitário, educacional e humano por ele construiu ao longo de sua vida, consolidando o vínculo histórico, social e simbólico entre sua trajetória e a instituição educacional, falecido em 26 de fevereiro de 2016, Alberto Frederico Schwantes deixou um legado permanente de compromisso com a educação, com o bem coletivo e com o desenvolvimento humano da comunidade de Alto Santa Maria. Diante de sua trajetória, a sua contribuição direta para a implantação da educação local, da sua liderança comunitária, a sua atuação ética e de seu legado social e humano, mostra-se justa, legítima e permanente, fundamentada a homenagem prestada por meio da denominação da unidade escolar com o seu nome, como forma de reconhecimento público, perseveração, a memória coletiva e valorização histórica de sua relevância para o município de Santa Maria de Jequitibá, Espírito Santo. Contando com a sua sensibilidade, o apoio de Vossa Excelência, solicitamos especial atenção ao presente pleito, que certamente representará um gesto de reconhecimento e gratidão em memória do senhor Alberto Frederico Schwantes e sua construção para a história local. Olha, que linda história, né? É uma pessoa merecida a escola receber esse nome. Conto com o voto de todos os vereadores pelo esse voto a favorável. E como nós tivemos uma pressa, né, de como a escola emancipou, por isso a gente colocou em pauta hoje logo para... vai ter que fazer um CNPJ, como vai ser do município, a escola, o terreno já era da escola, a escola era do estado e agora vai ser do município. Eu quero, se todos os vereadores tiverem a favor. Muito obrigado e também a família aqui presente, é um nome merecido pela família que está aqui.
Continua em discussão.
Cumprimento o presidente, a mesa diretora, meus colegas vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar especialmente a família Tesch, que está presente aqui. Que linda história. Que linda história, né, de um ser humano que merece, com certeza essa escola merece esse nome. Porque hoje em dia, para você encontrar uma pessoa, se doar para a comunidade... como as pessoas, nossos antecedentes, ajudavam a construir igrejas, escolas, doavam dias de serviço. Então, assim, é fundamental o que nossos pomeranos e nossos antepassados fizeram por nós que estamos aqui. Então, parabéns, Clóvis, por esse projeto de lei. Como hoje o senhor me procurou, né, eu falei, com certeza, né, vamos dar o nosso parecer para não atrasar. E aí, ouvindo essa história, me comoveu. Meus parabéns à família Tesch. Muito merecida esse nome.
Continua a discussão.
Fico muito feliz, né, com a municipalização da escola. Quero cumprimentar também de uma forma especial a família Tesch, né, a Rafaela, que está ali. Que muito já também trabalhou, prestou serviço para o nosso município, Selene Tesch. E a todos vocês, eu não vou saber nomear cada um, mas é uma história de fato muito bonita. E eu estou muito feliz também com a municipalização da escola. Eu entendo que é algo que já até era já para ter acontecido, né, já há mais tempo dentro do município. E, inclusive, colegas vereadores e vereadoras, a escola que antes, né, era chamada Fazenda Emílio Schroeder, eu atuei lá, três anos, né, no prédio de cima, né, dando como professora de língua portuguesa. E hoje, no município inteirinho de Santa Maria, das nossas mais de 40 escolas municipais, essa escola sendo municipalizada será a escola com melhor estrutura. Por quê? É uma escola que foi feita, né, e estava sendo feitas manutenções pelo governo do estado. Então, assim, tem um padrão melhor de sala, a estrutura, equipamentos e diversas outras coisas, porque foi tudo desenvolvido pelo estado. Então, assim, fica meu pedido. Prefeitura está municipalizando, não deixa de cuidar. Tem que cuidar melhor ainda do que o estado. E não deixar agora o prédio abandonado. Porque hoje eu falo assim, eu sei que para vocês que às vezes estão lá em Alto Santa Maria, mas eu estou dizendo de alguém que visitou todas as escolas municipais. A gente tem salinhas que os alunos estão em depósito. Então, quando eu vejo, por exemplo, essa escola sendo municipalizada, é uma escola que está... dentro de um padrão, com salas adequadas e diversas coisas que correspondem, de fato, a uma boa infraestrutura. Eu sei que ali precisa melhorar, como o parquinho, a quadra, e eu espero também agora essa atenção do município, principalmente, né, com a municipalização, porque isso daí eu falo assim, municipalizar e não cuidar, não pode, tem que municipalizar e cuidar da escola.
Continua a discussão, o vereador Adair pediu... Perdão. Continua a discussão. Até todos discutirem e a gente bota a votação.
Boa noite novamente. Primeira coisa que eu perguntei ao vereador Clóvis ali. Vai tirar o nome Emílio Schroeder? Não. Lá em cima vai continuar Emílio Schroeder, porém aqui de baixo vai se nomear família Teste, né, Alberto Teste. E porque a Marcelene falou aí, nada mais do que merecido. Hoje, com a tecnologia que nós temos, com o avanço da modernidade que nós temos, as pessoas não dedicam tempo à comunidade, à população. Naquela época ali, né, o seu Alberto tirou tempo, tirou dias, talvez a pé ou a cavalo, fez o que fez. Então, nada mais do que merecido a essa família, né, em memória do seu Alberto. E isso é uma forma de agradecer. Pena que ele não está mais aqui, porque a gente, assim, eu gostaria de ser homenageado em vida, em morte, não, mas nada mais justo para a família lembrar, porque isso vai ficar na história. Então, parabéns e que outros copiem o seu Alberto. Meu muito obrigado.
Continua a discussão.
Vereadores praticamente já falaram muita coisa interessante. E o que é interessante é ver os netos, né? Os bisnetos presentes hoje aqui para escutar isso. Então, o Alberto Frederico João Teste, ele deixou um legado de aprendizado, de ensino, de não desistir. A comunidade era pequena, mas ele não desistiu. Eu conheço a Selene, a família da Selene Teste, há uns 15 anos, quando eu era enfermeira lá, e até hoje ela também é uma dessas pessoas que sempre está querendo fazer o bem para a comunidade. Então, assim, isso daqui é de se pensar. O que nós queremos que seja falado de nós quando a gente partir daqui? Então, vamos fazer o bem, independente de quem. Então, assim, parabéns à família Teste, parabéns vocês que trouxeram os filhos e os netos, né, para essa homenagem tão bonita. E, Clóvis, parabéns você ter escolhido ele. Hoje, quando você falou o nome Alberto Frederico Teste, eu falei assim, nossa, colocar nome de uma pessoa que não tem nada a ver com educação é porque eu não tinha visto a história dele. Então, assim, a história dele é muito bonita. Você fez justo ao nome dele. E parabéns. E família Teste, se orgulhem. Se orgulhem disso. Parabéns por vocês terem um pai, um avô, um sogro com um coração tão imenso. Então, pomerano, ele não é tão frio assim. Ele pensa no próximo, ele pensa nas próximas gerações. E parabéns.
Continua a discussão.
Boa noite a todos e a todas. Cumprimento o presidente Carlos Espíndola, em nome do colega vereador Nelson Mestinga. Eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras. Na pessoa da Selene Teste, assim conhecida, o trabalho vem de DNA dessa família, não é, Selene? Isso foi o que você trouxe no seu DNA e basta pesquisar o nome Selene Hammer Teste, Selene. Por aí que vocês vão saber a guerreira que é, não só ela, como toda a família, as filhas, Rafaela Teste, se não me engano, licenciada por uns tempos da Prefeitura Municipal de Santa Maria, mas servidora pública de carreira em teu nome. Eu cumprimento os demais, suas irmãs que estão presentes, sobrinhas aí, não é? Filhas. Então, senhoras e senhores, eu particularmente não conhecia a história e aqui gostaria de parabenizar o colega vereador Clóvis Brown, que trouxe não só o conhecimento dos pares, dos colegas vereadores e vereadoras da Casa de Leis, mas ao conhecimento de Santa Maria Jetibá, principalmente do Brasil e do mundo, uma vez que nossa transmissão se vai para o mundo afora. E hoje, aqui, foi lida pelo colega vereador Clóvis Brown uma belíssima história do seu pai, Selene. Seu sogro, desculpa. Uma pessoa que, enquanto aqui, deu o seu melhor em favor do próximo, trabalhou muito e hoje está sendo reconhecido através de um projeto de lei, mas este reconhecimento, com certeza, ele já tem há anos e anos lá na sua comunidade, aqui em Alto Santa Maria e no município de Santa Maria de Jetibá. Parabéns ao vereador Clóvis Brown por trazer essa linda história, por trazer essa matéria, e gostaria aqui também de fazer um agradecimento especial ao presidente Carlos Espíndola. Assim que o projeto de lei chegou, ele colocou em pauta, pediu para a nossa secretaria jurídica, e aqui eu falo em nome da doutora Hélia, aqui presente, eu vi a doutora Cláudia por aqui agora também, e Vera, que rapidamente, doutora Vera, aqui também rapidamente deram uma acelerada no processo e o presidente fez o que deveria ser feito. Nós precisamos nomear, votar esse projeto de lei, nomear a escola para que as documentações necessárias sejam aceleradas e a comunidade seja atendida da melhor forma possível. Boa noite a todos.
Continua em discussão.
Talvez alguém ache assim, como tem a escola Emílio Schroeder, aí vai ficar uma escola que é lá da Escola Família Agrícola, vai ficar com o nome Emílio Schroeder ainda, né? Isso aí que o Vespinha quis dizer antes. Essa escola agora vai ficar com o nome do Alberto. Também agradecer a Vera por várias ligações que eu fiz para ela. Ela pegou o projeto debaixo do braço e foi para a jurídica, foi para o presidente. É uma guerreira aqui dentro da Câmara. Muito obrigado, Vera, pela ajuda que você me deu aí.
Continua em discussão. Vou contar um pouco da história, Clóvis Brown. Como é que foi esse projeto? Foi na sexta-feira, acho que a Vera veio falar comigo, sobre a mudança, sobre ter esse nome dessa, da escola lá, a Emílio Schroeder. Eu tive a mesma dúvida que o Vespinha, mas vai trocar o nome? Aí o primeiro entendimento seria esse também, né? Que você tinha entendido que ia trocar o nome da escola. Eu falei, calma, é bem assim para a gente trocar o nome, não é tão simples assim. Se fosse nomear, sim. E daí a gente foi tentar entender a confusão que são aquelas duas escolas, que na verdade no final das contas eram três. A Fazenda Emílio Schroeder é a de cima, e na da Vila tem uma parte que era estadual, que fazia parte da Emílio Schroeder, e a outra parte que era municipal. A parte que era municipal não tinha nome. Então tinha uma escola municipal e uma estadual funcionando no mesmo lugar. E acabou se usando só um nome como a Fazenda Emílio Schroeder. E aí precisava, com a prefeitura assumindo aquelas turmas que eram do estado ali, então agora ficou separado, são duas escolas. A Fazenda Emílio Schroeder, que é a de cima, é toda estadual, e a de baixo é toda municipal. E aí eu ainda não sabia quem que o Clóvis tinha escolhido para homenagear. Quando me falaram quem que era, eu falei, não, é uma belíssima escolha. E a secretária até sugeriu que conversasse com a comunidade, o que, que os pais achavam. Eu falei, pode conversar, porque eu sei que vai ser unânime. Todo mundo conhece muito bem a família e sei que ninguém ia se opor. E vendo a história, e ainda ficou mais bonito, porque ele teve uma relação muito próxima com o Emílio Schroeder. Emílio Schroeder era tio dele. Então, agora as duas escolas, tio e sobrinho, que estiveram juntos antigamente, e além dele ter ajudado também com doações de madeira e tal, então muito bem escolhido e merecido o nome. Então, mais uma vez, vereador, te parabenizar pela escolha e agradecer a vinda da família aí. E achei muito bonito, assim, na hora, Clóvis, que você estava lendo, as meninas ali, assim, prestando atenção, mesmo que vocês sabem que é a história do avô de vocês, mas é muito bonito a gente ouvir, e a história, às vezes, algumas coisas a gente não lembra, e ver o legado que ele deixou aí. Bom, coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Foram inscritos 4 oradores. Perdão, tem uma votação, uma indicação para votar. Coloco em votação a indicação número 1/2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E agora sim, 4 vereadores inscritos na explicação pessoal. Concedo a palavra primeiro ao vereador inscrito, Nelson Mirtin.
Cumprimentar mais uma vez o nosso presidente, demais membros da mesa diretora, servidores dessa casa, colegas vereadores, colegas vereadoras, família Teste aqui presente. Parabenizar o colega vereador Clóvis Brown, né, por esse projeto que acabou de ser votado, né, nessa casa. Eu só vim na explicação pessoal porque a comunidade já tinha me pedido, presidente, e eu peço, Fernando, mesmo que o presidente já me falou que isso estaria fora da norma da casa, mas eu peço com carinho, mais uma vez, à Secretaria de Serviços Urbanos, né, para resolver aquela situação. Isso aí, Fernando, é essa aí mesmo. Na rua Sofia Henk Erdmann, né? Depois da Igreja Missura, sobe ali à esquerda, em São Luís, após a PAI. Ali já tem uma situação tão triste já tem meses que a gente já está falando sobre isso. Inclusive, teve um servidor que foi lá com a máquina petura, em vez de ajudar, acabou, que bagunçou mais do que estava. E o esgoto está correndo a céu aberto ali, tá? São duas razões, duas caixas lá, dois PV lá entupido, e eu acho que não é grandes coisas para ser resolvido. Eu acho que tem que se dedicar e pegar e ir lá uma equipe e resolver aquilo imediatamente, porque a gente recebe 10 vídeos por dia do pessoal de lá daquela rua, daquela, é uma grota, né, tipo assim, uma vilazinha bem, bastante povoada, muita gente, né. Mas está uma tristeza danada, gente. Uma tristeza danada. É uma coisa que eles falam todo dia comigo, se não é um, é outro. E aí já estão postando em grupos, e que vereador não toma atitude. A gente fala aqui, mas infelizmente a gente não é ouvido, a gente não pode ir lá executar. Quem tem que executar é a prefeitura, é serviços urbanos, ou depende de qual secretaria. Então, isso nos deixa triste ter que falar isso aqui mais uma vez. Mas, infelizmente, se a gente não cobrar, porque vocês não fazem nada, porque vocês não sei o quê. Então, eu gosto de cobrar aqui na tribuna da Câmara, porque eles ficam sabendo. Senão não adianta. Mas agora, promessa, eles estão cheios já também, não sabem o que fazer. E corre dentro das garagens dos outros. Está igual aquelas periferias que eu vi hoje, a enchente no Rio de Janeiro, lá em Caxias. É uma loucura, né? Mas nós estamos quase igual aqui em Santa Maria, um lugar tão tranquilo, tão bom, tão abençoado. Então, eu cobro mais uma vez a Secretaria de Serviços Urbanos, a administração, o prefeito, que resolva essa situação, pelo amor de Deus. Obrigado.
Concedo a palavra, segundo orador escrito, vereador Luciano Alves da Silva.
Mais uma vez, boa noite, nosso presidente Carlos Espíndola. Presidente, a minha fala é bem rápida, mas eu preciso de trazer essa fala na explicação pessoal, aqui na tribuna da Câmara. Pois bem, ultimamente está acontecendo várias demandas da CESAM e da Secretaria de Serviços Urbanos, porque são, aos meus olhos, as duas secretarias, a secretaria responsável, até para fiscalizar a CESAM, notificar, enfim. Nós tivemos aqui, dito por colega vereador aqui anteriormente, vereador Nelson Misting, que nós fizemos uma reunião aqui com a CESAM, eu esperei um tempo. Tivemos um caso ali, e me falha agora o nome da rua, mas em frente à casa do Evandro Esperandil. Aquilo demorou uma eternidade para resolver. Ligava para a secretaria, é da CESAM. Ligava para a CESAM, vamos resolver. Enquanto isso, os moradores todos que usavam aquela rua, que usam aquela rua para ir para suas casas, ficavam sem poder passar por ali. Outra coisa que está acontecendo, e hoje, mais uma vez, eu chamo assim, sou Ademar da Batata, a quem eu tenho um grande respeito, tem ali a sua Kombi ali, de frente para a casa da Cileide, do Leco, também está com problema na rua. E, segundo informações, é de obrigação da CESAM resolver aquela situação. A CESAM fala que a municipalidade também tem sua responsabilidade para resolver aquele problema. Bem, senhoras e senhores, o que nós não podemos jamais, enquanto servidores públicos, ambos, executivo, legislativo, CESAM, etc., é deixar o consumidor ser lesado dessa forma. Nós não podemos lesar quem está pagando. Quem está pagando a taxa de esgoto, quem está pagando a taxa de iluminação pública, quem está pagando a taxa de lixo, quem está pagando IPTU, quem está pagando água, quem está pagando a ter de volta, a ter de volta o investimento necessário. Na sua rua, na sua comunidade, no seu bairro. E nós precisamos fazer uma observação aqui. Os que, de fato, responsáveis precisam sentar, dialogar entre eles, porque eu acredito que somente com o diálogo a gente consegue chegar a algum lugar, chegar a um denominador comum, para atender a população com mais rapidez, gente. Eu já estive secretário de Serviços Urbanos, também já lidei com vários tipos de situações, A pessoa que faz a reivindicação, ela não pode ficar desassistida, pelo menos de informação. Nós sabemos das dificuldades que todos têm, inclusive nossos empresários aqui no município, de mão de obra. A prefeitura não está sendo diferente, a Cesan reclama do mesmo fato. Porém, há algumas urgências e emergências que não podem esperar. Não podem esperar, porque pode acontecer um acidente, pode acontecer algo que agrave ainda mais a situação. Então, peço aos colegas, aos pares, que conversem entre si, que os secretários dialoguem entre si, para que a população seja atendida da melhor forma possível. Eu não tenho problema de dialogar com quem quer que seja. No Executivo Municipal. Eu converso, dialogo com todo mundo. Procuro, coloco as informações, levo os pedidos da população. Eu não estou pedindo nada lá para casa, para o Rio das Pedras, não. É para a minha casa. O que eu preciso é de estrada lá, que inclusive não está das melhores, mas se mexer sem o material, que já dito aqui, que nós não temos... Estamos em busca, que já era uma preocupação minha desde o ano passado. Eu venho tocando nesse assunto. Se Deus quiser, será resolvido nos próximos dias, porque tem muita chuva prevista por aí. O nosso povo, nossos agricultores precisam muito disso. Mas eu peço diálogo entre os pares. Eu peço que um colega secretário possa ajudar o próximo, porque... O município é um só. E, às vezes, a população acaba pagando uma conta por não ter nada a ver com isso. Ah, que isso não é da minha ossada, isso não é... Não sou eu que faço, não sou... Gente, diálogo não faz mal a ninguém. Conversar, dialogar e resolver o problema. Porque a população assim espera. Boa noite.
Concedo a palavra ao terceiro orador escrito, vereador Limar Véspera.
Boa noite novamente. Como não deu para fazer no grande expediente, eu estou usando aqui a explicação pessoal. Estive ontem na festa de igreja da ISLB de Santa Luzia, comemorando os 17 anos da presença luterana ali naquele bairro. Pastora Marlete, pastor Ivário. Pastor Ivário até mostrou os dons dele lá, rapaz. O cara é um artista, vai com certeza aí vai ingressar no ramo aí de música aí, ele canta muito bem. Parabéns ao locutor Leandro da Silva. As cozinheiras, que o almoço estava uma delícia. Então, comunidade de Santa Luzia só tem a crescer. Parabéns pela receptividade, pelo carisma que ali senti, é uma verdadeira família aquela comunidade lá. Meu muito obrigado e parabéns a Santa Luzia pelo evento. Foi feito nesse final de semana que passou a escolha da Miss Espírito Santo. Nós tivemos aqui uma adolescente de 16 anos, Amanda Mendes Rosa, moradora da Virada. A mãe é agente de saúde, são uma família simples, bem, muito religiosa,
pessoas ativas da comunidade, são pessoas bem vistas. E essa mãe me procurou, semana retrasada, nós fizemos um protocolo, onde que ela pediu que a prefeitura cedesse carro para poder ir a esse evento, onde que a filha dela ia estar participando e levando o nome de Santa Maria adiante. Então, até semana passada, sexta-feira, nós não tínhamos resposta. Eu fui até lá e tive a resposta de não poder ajudar, porque era um cargo que não era, era uma ajuda que não ia ser coletiva. Então, o judiciário falou que a prefeitura não podia dar esse transporte. Tudo bem, comuniquei à família. Ela vendeu 6 ingressos e precisava de levar essas 6 pessoas. Ela deu um jeitinho dela, a mãe, a Adriana. Mãe sempre dá um jeito, né? Então, ela deu um jeitinho dela, foi. E vocês acreditam que ela foi eleita Miss Espírito Santo, primeiro lugar em beleza facial? Então, ela está eleita Miss Beleza Facial, é daqui do nosso município, de Santa Maria de Itibá. Espero que a Secretaria de Cultura chame ela para esses eventos que vão ter de agora para diante, para ela participar. É só uma adolescente de 16 anos, ela é insistente, junto com a família dela, ela corre atrás. Tá? Então, vamos participar. E peço à Secretaria de Cultura e Turismo também que mande para cá o que a gente possa, eu tenho certeza que nem o vereador não vai ser contra, que a gente possa abrir esse leque, que possa dar um transporte para uma família dessa, porque é um ano que essa menina vai levar o nome de Santa Maria. Isso leva o nosso município lá em cima. E por que, que não, uma prefeitura não pode dar um transporte para participar disso aí? Então, manda isso aqui, tem custo? Tem, mas o retorno vem. A beleza dessa menina é incrível, vocês não imaginam. E, olha, ela é fotogênica, ela tem muito para dar a Santa Maria, vocês podem ter certeza, e ela só tem 16 anos. Isso sempre foi feito pelo município de Santa Maria. E por que, que agora foi cortado isso? Ah, o judiciário, não sei o quê. Mande para cá com antecedência, que eu tenho certeza que nenhum colega vereador aqui vai ser contra. Meu muito obrigado.
Concedo a palavra a... Quarta oradora, Ana Paula de Azevedo.
Boa noite, faço uso da explicação pessoal. Não consegui concluir minha fala no grande expediente. Estava citando, né, o ocorrido na abertura do ano letivo, que a vereadora Elisa também citou, o qual foi na hora de fazer tanto a composição de mesa, como também de dar a oportunidade de fala, né, mais uma vez teve essa tentativa de invisibilização política com o meu mandato. Estava ali presente e fui tratada como sendo invisível. Vereadora, por que que você fala sobre isso? Isso é uma forma de se doer, de se sentir ofendida? Não, sinceramente não. Eu até fiquei assim, muito tranquila lá, porque eu sei do meu trabalho, só que... Se nós, né, não falarmos sobre isso, esses atos eles vão se repetindo e se repetindo com mais e mais pessoas que às vezes estão sendo injustiçadas apenas por fazer aquilo que lhe compete, que é o seu trabalho. Então, eu como mulher, como vereadora, eu não posso me calar diante de uma deslegitimação. Isso, sim, é uma vergonha. Isso está acontecendo dentro do município de Santa Maria de Jetibá. A violência... Muitas pessoas falam assim, é melhor ficar em silêncio. Não. Se você sofre violência dentro da sua casa, denuncie. Se você sofrer violência política, denuncie. Mas não se cale. Muitas pessoas vão falar assim, ah, é mimimi, é reclamação. Mas eu sei muito bem... O porquê que isso acontece comigo? É simplesmente pelo fato de eu executar e fazer o meu trabalho. E qual que é o trabalho de vereador? Fiscalizar, cobrar, E uma coisa que isso é, compete à minha função. E quando eu faço aquilo que é da minha função, o que a gestão atual faz? Tentar diminuir o meu mandato, tentar me jogar para escanteio. Só que as urnas, elas foram fechadas, foi eleito vereador, foi eleito prefeito. E eu preciso falar isso, porque eu vi o prefeito, no evento de abertura do ano letivo, falar que no mandato dele não existe perseguição política. Sendo que eu estou sofrendo perseguição política constantemente, então eu não vou me calar diante das mentiras que esse homem está contando. Porque ele tem um discurso muito bonito na rede social, principalmente para se valer de projetos e coisas já da gestão passada, para se valer de coisas que outras pessoas fizeram. Mas, na prática, é de um desrespeito. Todas as vezes que ele veio aqui na Câmara, ele foi muito bem tratado, muito bem recebido. E eu nunca deixaria de respeitá-lo como gestor. Como eu disse, as urnas foram fechadas e nós precisamos ter diálogo, precisamos ter respeito. E não essa imaturidade e essa, nossa, de uma meninice na política, como ele se comporta. Um homem daquele tamanho, isso é vergonhoso para Santa Maria. Então, na verdade, eu fico triste, porque muitas pessoas que elegeram ele sequer o conhecem, nem sabem o rosto dele. Mas uma coisa eu falo, quer conhecer ele? Bate lá na porta do gabinete e tenta bater um papo com ele. Se você conseguir, depois você me conta. Porque a maioria das pessoas vai lá e não consegue. Inclusive pessoas que votaram nele, pessoas que depositaram voto de confiança. Então, tentam causar invisibilidade no meu mandato, porque eu não vou deixar de falar a verdade. Inclusive, eu quero dizer aqui para a Secretaria de Educação, prefeito, vereador, todo mundo passa. Respeito, caráter, isso é coisa que nós devemos ter no nosso DNA. Vem dos nossos pais. Eu vou sempre tratar pessoas em cargos de autoridade com o devido respeito que lhe compete. Inclusive o prefeito, mesmo quando ele me desrespeitar em eventos oficiais, eu ainda continuarei respeitando ele com o devido respeito que deve ser dado. E a Secretaria de Educação, eu tenho a dizer o seguinte, cuidado para não se meter em ideologias políticas. Políticos passam. Bons modos, não. Então, assim, a gente tem que ter respeito, cordialidade com as pessoas. E, inclusive, eu não estou falando por minha causa, não, tá? Eu estou falando por todos os outros colegas. Tem muito colega vereador que está insatisfeito, mas está, ó, de bico calado. Por quê? Já percebeu que se falar vai ser perseguido. E eu estou falando aqui. E, mais uma vez, preciso deixar esse recado para a gestão atual também. Eles estão dando muito foco e achando que tem que se preocupar com pessoas como eu, que estão fiscalizando, que estão cobrando. Mas isso a gente faz via documento, às vezes de forma pública. Mas eu preciso dizer o seguinte, se atentem e se preocupem, não para pessoas como eu. Eu, como sempre falo, eu vou falar aqui, vou ir para casa, não vou ter problema com câncer. Por quê? Isso vai sair do meu coração. Mas vocês estão rodeados de pessoas que estão bajulando vocês na frente, estão ansiosos para puxar o tapete de vocês, que estão falando mal pelas costas. Então, assim, para de preocupar e achar que existe oposição aqui dentro da Câmara. O que existe é pessoas fazendo o trabalho. E eu estou aqui fazendo isso. O meu trabalho. mas se atente para as pessoas que você colocou para servir perto de você. Porque pode ser que uma hora você vai levar uma picada venenosa e não vai vir da vereadora. Você está confiando em pessoas que muitas das vezes está se enganando. Então, assim, fica meu alerta. Às vezes a gente se preocupa com gente que fala, com gente que tem coragem, com gente que critica. Eu sempre respeito pessoas que têm coragem de apontar o dedo e falar assim: Ana Paula, você está errada. Ana Paula, você precisa mudar isso. O prefeito não aceita ser cobrado, não aceita reclamação. Se cobrar ele, se fiscalizar, ele tem por inimigo. Isso é uma postura de criança. Nós somos adultos e nós temos que passar a aceitar ser cobrado também. E pessoas que têm coragem de cobrar, olhando na cara, falando, devem ser respeitadas. Pessoa que puxa o saco e fala mal por trás, aí é da equipe dos bajuladores. Né? E esses, eles só vão atrapalhar a gestão e atrapalhar o município. Meu muito obrigada.
Você dá a palavra, quinta oradora escrita, vereadora enfermeira Elisa Hamlow.
É, vereadora Ana Paula, a gente está indo no mesmo barco, hein? Mas com coragem a gente vai vencer e o que é certo é certo e o que é errado é o errado. Estamos aqui, sim, para fiscalizar. Eu recebo muitas demandas da população, estradas, ruas, esgoto, escolas, da saúde. Mas, infelizmente, eu, vereadora Elisa, não sou atendida. Faço muitas indicações. Eu ouvi uma fala de um vereador que falou assim: eu vou parar de fazer indicação. Não resolve nada. Então, assim, população de Santa Maria, eu faço, sim, as indicações. Eu não consigo executar uma obra, como diz o vereador Luciano. Quem faz isso é o executivo. Então, podem continuar mandando as demandas para mim. Eu não estou aqui só para ficar sentada. Eu estou para fiscalizar e fazer essas indicações. Mas também conto com o apoio de vocês. Façam cobranças. Venham aqui na Câmara assistir a sessão. Venham aqui, se inscrevam, para vocês poderem falar na tribuna livre. Isso daqui é a casa do povo. Todos podem vir aqui. Então, convido a população, em vez de ficar só colocando em grupo que os vereadores não fazem nada, os vereadores não prestam atenção, mas nós fazemos sim. Fazemos as nossas indicações. Porém, não é nós que podemos executar. Então, assim, é uma indignação muito grande. Concordo plenamente com a vereadora Ana Paula. Nós, principalmente eu e a Ana Paula, nós somos, sim, nós somos cortados por muitas coisas, mas nós não vamos desistir. Se eu entrei na política, é porque eu quero melhorar. Eu não estou aqui para fazer politicagem. Eu estou aqui para ser uma política de verdade, de fiscalizar, de mudar, de melhorar o nosso município. Meu obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária que se vai se realizar no dia 19 de fevereiro, às 10 horas, à quinta-feira, devido ao feriado de carnaval. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.